Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 4 de abril, estamos no sábado da quinta semana da quaresma. O evangelho de hoje é de João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao se reunirem no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje diz: Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Para reunir os filhos de Deus dispersos, há duas políticas. Tem a política de Caifás, que se preocupa com o sucesso de Jesus e quer matá-lo. De fato, Jesus é um perigo para a estabilidade política injusta dos inimigos de Jesus. Eles constatavam: se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Os inimigos de Jesus pensam no bem do povo, mas a violência contra uma pessoa inocente será a causa de destruição que eles queriam evitar. O fim é bom, mas o meio é injusto. Os fins nunca justificam os meios. Infelizmente, é essa política pragmática que parece imperar em nosso tempo. É pensando no bem do povo que se cometem as injustiças mais graves. Exemplos disso não faltam. Para aliviar o sofrimento dos doentes e dos idosos e dos familiares, alguns defendem o direito de abreviar a vida pela eutanásia. Para combater os abortos clandestinos, afirmo que é necessário legalizar o aborto, porque assim eles podem ser feitos com mais segurança. Para superar o sofrimento das pessoas com tendências homossexuais, pensa-se em romper a ligação entre sexualidade e o sexo biológico. Uma das causas da crise que vem crescendo e se desenvolvendo no coração das nações é, de fato, o ataque desenfreado contra a família, santuário da vida. Graças a Deus, há uma outra política. É a política de Deus, aquela que Caifás profere sem ter consciência disso. É melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Deus reúne na unidade, enviando o seu Filho para que ele dê a vida por nós. Estamos dispersos e desunidos, não só entre nós mesmos, mas também com Deus e conosco mesmos. E Deus nos envia seu Filho amado, para restabelecer a unidade. Jesus morreu e ressuscitou para isso, para que sejamos reconciliados com Deus, reconciliados com os outros. Deus não é o tirano que nos castiga, Deus é o Pai. O outro não é meu inimigo, é meu irmão. Essa política de Deus, política entre aspas, consiste em dar a própria vida para restabelecer a unidade, para fazer as pazes entre Deus e os homens e entre as pessoas. Somente quando somos capazes de dar a vida e não de tirar a vida, será possível a unidade. Essa é a política de Deus. Jesus já realizou essa unidade pela sua morte e ressurreição. Possamos também nós experimentar essa unidade que brota da doação da vida.